Bíblia, em Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1,16. Pode ler para Renata? 16,17, Renata.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Amém. Mais uma vez, por favor.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Amém. Amém. Aos poucos, Deus vai desvendando o mistério. Aos poucos, Deus vai revelando, mostrando, né, o mistério que ficou reservado, o mistério que ficou reservado para ser mostrado nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Então, aos poucos, Deus vai mostrando coisas muito interessantes, vai mostrando para a gente coisas muito interessantes e que nos ajudam, coisas importantes que nos ajudam a entender como é que nós vamos fazer para fugirmos do fim, né? Fugirmos dessa guerra que vem por aí, ou que está já acontecendo. A Bíblia diz que no fim, os homens odiariam uns aos outros, matariam uns aos outros, destruiriam uns aos outros. Haveria muita tribulação. Tribulação é ausência de paz, ausência de da perturbação, da confusão que viria. Então, quando a gente lia isso, eu imaginava que alguma coisa fosse acontecer. O mar invadindo as cidades, os litorais, etc., terremotos. Mas agora, esses dias, Deus nos mostrou uma coisa muito interessante. Deus nos mostrou uma coisa muito interessante. e a gente pôde entender que se houvesse um terremoto, ou se houver um terremoto, ou se houvesse uma invasão do mar, um tsunami, uma coisa dessa qualquer, e nós tivéssemos em paz, se nós tivéssemos em paz, tranquilos, você corre, sobe num pau, né? Ou então, se a pedra cai na sua cabeça, você morreu, né? Como nós podemos morrer qualquer hora. Mas o importante de tudo isso é que a gente esteja em paz, que a gente esteja tranquilo. Para enfrentar o problema, né? Para você enfrentar a coisa. Agora mesmo conversando, conversando com o menino no caminho, o neto, nós estávamos falando. Quando Estevão foi apedrejado, Estevão estava tranquilo. Tranquilo. Aí o que ele falou, neto? Não impute, Senhor, né, os pecados a eles. Aquelas pessoas que estavam jogando pedra nele, ele estava tranquilo. Ele estava levando as pedradas e tranquilo. Em paz. Né? Jesus foi crucificado e lá em cima, na cruz, ele não estava oprimido, não, ele estava tranquilo. E ele olhava lá embaixo e falou, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo, tal, etc. Ele estava em paz, ele estava tranquilo. Então, se nós tivéssemos, tranquilos, em paz, você resolve o problema. Você resolve o problema, qualquer que seja a dificuldade. Seja dívida, seja enfermidade, seja o que for. O importante é que você esteja em paz, tranquilo, para resolver a coisa. Ou resolver, ou então enfrentar, como Estevão. Ele enfrentou o problema, levou as pedradas e tal. Mas ele estava tranquilo. Então, observando, a gente viu que olha como Deus vai fazer. A espada que viria, a espada que vem para poder ferir a terra, né, que faria com que a terra fosse ferida pela espada. É a palavra. Aqui fala assim, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra, o Evangelho, é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então o mundo, ele vai ser destruído. Aonde que ele vai ser destruído? Às vezes nós ficamos esperando que o mar, né, fala assim, não, eu vou mudar lá para Goiânia, que fica lá no centro-oeste, né? Aí o mar invade lá a Fortaleza e não invade, porque nós estamos aqui em Goiânia, né? O mar não vai chegar até aqui. Ou então, para o mar chegar até aqui, ele já passou pela Bahia, Minas Gerais e tal, né? Até chegar aqui, muita coisa deve ter acontecido, né? Quem sabe Deus se arrependeu. Então a gente poderia fazer assim, correr e vir para aqui, ou então achar um lugar que nós pudéssemos ficar. A arca simboliza Cristo. O lugar de refúgio, O lugar seguro, o único lugar seguro foi a arca. O único lugar seguro vai ser Cristo. O refúgio. Não vai ter lugar para nós escondermos. Mas o problema não está nas coisas, que a gente tem, fica pensando nas coisas, né? Enfermidade, doença, etc. Na verdade, o problema não está nas coisas. O problema vai estar na nossa cabeça. A destruição vai acontecer na nossa cabeça. O Evangelho é o poder de Deus. Então Deus vai usar, Ele está usando, já está usando o Evangelho. Para salvar a gente. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Se nós, que isso vai acontecer na sua cabeça. O Evangelho vai te salvar. Aonde? Aonde que o Evangelho vai te salvar? Colocando você lá, no lugar onde a água não vem? Como que o Evangelho vai te salvar? Amarrando você num lugar onde o terremoto não pega? Não. Não é assim que o Evangelho vai nos salvar. Não tem lugar aqui no mundo onde nós vamos esconder. Como que o Evangelho vai nos salvar? Aonde? Na nossa cabeça. Coisa tudo, Ramiro, está já acontecendo, a destruição já está acontecendo, o fim já está acontecendo. Aonde? Aonde? Na nossa cabeça. Tem um versículo, não sei se o humilde localiza para nós aí. Tem um versículo assim: Deus conservará em paz aquele. Deus conservará em paz aquele cuja mente. Amém. O que significa isso? Que se você tiver com a sua mente em Cristo, você estará em paz. Não importa se o terremoto vai acontecer, não importa se a terra será invadida por água, fogo. O importante é que você esteja em paz. Será que você conseguiria, pensa bem, ser apedrejado em paz? Ser queimado vivo em paz? O que é paz? Paz é a presença de Deus na sua vida. Paz é a presença de Deus na sua vida. Você não entrar em desespero, para você não entrar em desespero, para você não revidar. Se alguém bater na nossa face, nós viramos a outra, se nós estivermos em paz. Se você não estiver em paz, você não consegue. Se alguém tomar alguma coisa sua, você não reclama se você estiver em paz. Ou seja, se a sua mente estiver em Cristo, se você estiver na arca, se você estiver na arca, você consegue, se alguém tomar o que é seu, você não reclama. Amém? Então, o que nós vamos precisar? Ou o que nós precisamos fazer? Procurar o mais rápido possível entrar na arca. Porque a arca é o lugar onde eu posso me sentir seguro. É a arca. Pode acontecer o que for, se eu estiver ali na arca, é o lugar seguro. Cristo. E isso vai acontecer, pensa bem, isso vai acontecer na sua cabeça. Como que você entra na arca? A sua cabeça. Como que te mantém na arca? A sua cabeça. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Porque é interessante. Nós estamos hoje, no ano 2016, tem gente aqui com 40, 50, 60, 70, daqui um pouquinho os vai sumindo, os mais velhos vão ficando os mais novos, mas será que os mais velhos conseguiram se salvar? Será que os mais novos vão conseguir se salvar? Será que os mais velhos entraram na arca? Ou se você pensa assim, não chegou a chuva, não chegou a água, não chegaram os problemas ainda, então eu não preciso entrar na arca. Precisa. Quem não entrou na arca lá no ano de 1500, não entrou? Ficou de fora. Quem não entrou na arca no ano de 1600, não entrou na arca, ficou de fora. Quem não entrou na arca em 1900, quando nossos avós nasceram, quem não entrou na arca naquele tempo, ficou de fora. Amém? Presta bem o que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Vê se você consegue, vai conseguir me entender. Quem não entrar na arca hoje e morrer, vai ficar de fora. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não aconteceu nada, eu não vi a mulher de parto, ninguém deu a luz, etc. O anticristo não manifestou, né? Então, você pode ficar tranquilo, pode morrer, não aconteceu nada. Se você não entrou na arca, você vai ficar de fora. Mesmo não tendo acontecido nada. O Evangelho coloca a pessoa na arca, qualquer época da vida, do ano, desde quando Jesus vem para cá, vem sendo... A lei e os profetas duraram até João, desde então vem o Evangelho. O Evangelho coloca você ou te deixa de fora. É o Evangelho. Agora, naquele tempo, a gente não podia entender, algum tempo atrás, a gente não podia entender com tanta facilidade como hoje a gente está entendendo. Nós estamos entendendo hoje. Deixa eu explicar melhor para vocês o que eu estou falando. Explicar melhor. Sumiu aqui. Aqui, ó. Olha para você ver. O que que vai acontecer? Nós estamos chegando no fim. Então, as coisas vão apertando, vão apertando, vão apertando, porque está chegando no fim. Mas isso aqui, como eu disse, está em vigor desde quando Jesus pegou. Isso já está em vigor. A lei e os profetas duraram até João, daí para frente é o Evangelho. É o Evangelho. Quem entrou na arca lá atrás, talvez não tivesse tanta dificuldade para entrar na arca lá atrás. Agora, hoje está difícil entrar na arca? Hoje está difícil entrar, vamos dizer assim, ser um cristão? Porque quem é que entrou na arca? Aquele que o Evangelho colocou ele lá dentro. O Evangelho, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, colocou a pessoa lá na arca. Foi o Evangelho que pôs ele lá na arca. Hoje, está muito difícil entrar na arca. Deus falou que nos últimos dias a coisa ia apertar, e quem iria conseguir se salvar? Quem? Ou seja, quem conseguiria entrar na arca? Como eu falei, a gente fica às vezes esperando a coisa acontecer natural, mas ela já está acontecendo espiritualmente. Então, isso aqui foi claramente explicado por Deus para a gente. Deus, o Deus, eu vou tirar essa palavra aqui para poder não confundir. Então, quando você vê uma pessoa inteligente, quando você vê uma pessoa que é capaz, ela é desenvolvida, etc., ela normalmente vai liderar, ela vai tomar conta. Ela vai ser o cabeça. Ela vai ser o cabeça. Ou então, quando você fala assim, fulano é cabeça, você entende o quê? Que aquela pessoa é... Ela é esperta, ela é inteligente, ela é sábia, ela é isso, ela é aquilo, etc. Ela é cabeça. Fulano é cabeça. Não é assim? Não tem essa... Ou não, não existe. Tem mesmo? Né? Então, você acha que existe uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais cabeça do que Deus? Então, ninguém pode oprimir Deus. Ninguém pode esquentar a cabeça de Deus. Ninguém tem como esquentar a cabeça de Deus. Porque a cabeça de Deus, né? Como que a pessoa vai... Como se você fosse jogar a pedra para cima, ela cai na sua cabeça. Deus não esquenta a cabeça. Com nada. Deus não vai esquentar a cabeça com nada. Ou vai? Não vai, ué. Tá bem? Nós esquentamos a cabeça com a dívida porque a gente não sabe como faz para pagar a dívida. Deus falou, vai lá e tira lá do peixe. O dinheiro está lá na boca, está lá no peixe. Ele esquentou a cabeça? Não. A gente esquenta a cabeça porque a gente não sabe como resolver as coisas. Nós esquentamos a cabeça porque nós temos medo. Deus não tem medo. Medo de quê que Deus ia ter? Não tinha medo. Porque não tinha nada. Nada pode ameaçar. Nada pode ameaçar Deus. Então Deus não tem medo. Vocês estão entendendo? Mesmo? Não acredito. Mesmo? O que você está entendendo? Até agora? Fala lá. Toninho, o que você está entendendo até agora, Toninho? Microfone, Toninho.
Mas está claro, moço. Deus, ele, ninguém é mais inteligente, né? Ninguém é mais, como você estava falando, ninguém é mais cabeça do que Deus. Né? É. Então, Deus, ele sabe como resolver as coisas. Ele não, né? Eu gostava falando, vai lá, pega o peixe, tira da boca dele lá a moeda e paga o imposto. É. A gente fica louco, né? É.
Por que o seu cabelo está nessa situação?
É. Exatamente.
Por que as rugas, o semblante, humilde, aqui é destruído. Ué. O problema vem para ele, Toninho. Pode pegar o microfone, tá com ele aí, Toninho? Já devolveu, Toninho? Então, ele, o problema dele, ele não sabe resolver, Godoy. Ele não é capaz de resolver. Ele entra em pânico. Ele fica com medo. basta, por exemplo, o delegado não está acima dele? O soldado da polícia não está acima dele? O soldado da polícia para ele na rua, pronto. Aí o soldado oprime, o soldado ameaça. E você tem cada soldado chato, né? Então o sujeito vem e oprime, tal e etc. Nós estamos sempre apreensivos, com medo. Né? Por quê? Né? Agora, você acha que Deus é ameaçado por alguma coisa? Deus é ameaçado por alguma coisa, amigo? Não. Eu pergunto, tem alguma coisa que tira a paz de Deus? Não tem nada que tira a paz de Deus. O que é paz? Ausência de problema. Paz é ausência de tribulação. Paz é ausência de conflito. Deus não tem nada que tira a paz de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o criador. Ele faz e desfaz. Pronto, acabou. Ele, né? Como o Lucio está dizendo, ele é o cara, né? Como? Ele não tem. Agora presta atenção aqui. Então Deus concorda que ele é? Ele é o cabeça. Acima dele não existe, não tem como, como nós já falamos, estamos repetindo, esquentar a cabeça dele, confundir, tal, preocupar, Deus preocupado. Você imagina Deus preocupado, o que eu vou fazer amanhã, né, etc. Tal, cortaram a minha luz, Deus, ó, cortaram a minha luz. Aí ele fala, luz, a luz está acesa. Amém? Agora vamos ver uma outra cabeça um pouco abaixo da dele. Uma outra cabeça um pouco abaixo da dele. Que é a serpente. A serpente, você pega Ezequiel 22, 28, não sei, está lá falando a respeito, né? Perfeito eras nos teus caminhos, etc., no, nos engastes das pedras, no brilho das pedras andavas, etc., 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 etc. Tá? Amém? Até... Não tinha nada que, nada que afetava ele, etc, etc. Então, ele também é uma cabeça, só que é uma cabeça menor. Menor do que aquela ali. Ele é uma cabeça menor. Por mais grande que ele fosse, por mais poderoso que ele fosse... Ele teve que esquentar a cabeça quando Deus reprovou. Quando Deus reprovou. Quando Deus falou para ele, não, assim não. E ele se levantou contra Deus, etc, etc, agora. Ele está hoje enfrentando, brigando, ele está em litígio com Deus, está ou não está? Não é ele o inimigo de Deus? Né? E não são inimigos de Deus aquele que tem a cabeça dele? Né? Então eles estão, eles querem peitar Deus, mas nós estamos vendo aqui que ele vai sobrar para eles. No fim, vai sobrar para eles. Não tem como você, sabe, jogar para cima. Lá no quartel a gente falava, né? É, né, Celinho? Lá, quando você era chamado a atenção, usava a expressão, fulano levou uma mijada, né? Fulano levou, fulano, ó, o coronel, o comandante chamou o fulano lá e deu uma mijada nele. Amém? Era a expressão usada. E aí a gente falava assim, ó, cuidado para você não mijar para cima. Porque que você vai mijar para cima, o que acontece? A urina vai cair na sua cabeça. Né? Então, o diabo querer peitar a Deus, o diabo querer provar para Deus alguma coisa, vai sobrar para ele. Amém? O que que Deus fez? Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Cruzou os braços e falou, vamos ver até onde eles vão. Vamos ver até onde ele vai. O Deus desse século, o Senhor desse mundo, meu reino não é desse mundo. Rei, ele reina, ele é o Senhor do mundo. Mas Deus simplesmente cruzou os braços e falou, vamos ver até onde você vai. Vamos ver até onde você vai. Satanás, amém? Vamos ver até onde você vai. Seu engraçadão. Belezão, né? Aí tá, pronto. Tá esperando. Vamos aqui mais um pouco. Vocês concordam com isso que eu falei? Amém? Ajuda? Eu creio que ajuda. Uma outra cabeça menor. No mundo espiritual, que Deus é espírito, que também é espírito, que também é espírito, aqui também são espíritos. Tudo é espírito. Os anjos também são. E entre os anjos, exige também uma hierarquia. Entre os anjos, exige hierarquia. Então, tem os arcanjos, querubins, serafins, etc. Tal, né? Tem o querubim, ele é na escala, um dos maiores, né? Os arcanjos, etc. Então, são também cabeças, só que essa cabeça aqui, a cabeça dos anjos, de um modo geral, é menor do que essa, que é menor do que aquela. Então, são os anjos. Também são cabeças. Todas elas aqui são maiores do que a nossa. Agora vem uma outra espécie, que são os homens. Também são espíritos. E é aqui assim, é mais ou menos isso. Aí, todo mundo aqui, olha o tamanhozinho, né? Olha o tamanhozinho da cabeça. Não é isso? Uns têm a cabeça maior. Uns têm a cabeça maior. Ontem mesmo eu fui visitar o Manel, filho da dona Idê, né? O Manel, uns têm a cabeça maior, uns têm a cabeça menor, tal, etc. Uns são mais inteligentes do que os outros, uns são capazes mais do que os outros, etc, etc. Mas não deixa de ser homem, não deixa de ser homem. Agora, o que aconteceu? Qual é o nosso problema? Já deu para você entender onde eu quero chegar? Não? Não? Toninho, já deu para você entender onde eu quero chegar, Toninho? Então pega o microfone aí e fala.
É que o homem, na verdade, ele não tem condições nenhuma de comandar a sua vida, de tomar decisão, que é o menorzinho de toda a criação, né? Sei lá.
E aí, onde é que eu quero chegar? Toninho, deu para você entender? Alguém? Não, fora aqueles que já sabem, É, fora aqueles que já que eu já falei. Bem? Hã?
Eu creio que essas cabeças maiores aí, que é da serpente, é dos anjos, dominou a cabeça do homem. Então a cabeça do homem hoje é dominada pela serpente. Ela é maior e ela pode fazer isso.
Isso. Então, esses aqui, escravos, nós nos tornamos, o homem se tornou escravo
da serpente.
Da serpente. Esse aqui, ele
tá de braço,
não pôde, ele não pôde interferir. Ele não pôde interferir por uma questão de justiça. O maior vence o menor. O maior vence. Por uma questão de justiça, o maior venceu o menor, e hoje, o que está acontecendo? Nós somos escravos desse aqui. O escravo, ele é obrigado, ele o escravo, ele não tem direito de escolher, o escravo não tem direito de escolher. Então, o senhor, o dono do escravo, ele não quer saber se você é capaz. O dono do escravo não quer saber. Escravo, gente, não é igual, pois não, não é a figura do escravo, todo mundo sabe o que significa escravo. O escravo não tem direito, não tem CLT, o escravo não tem negócio de levantar cedo ou tarde. Então, o escravo, ele tem que fazer do jeito que o senhor manda. Ele é obrigado a fazer. E a humanidade se tornou escrava do diabo. O que o diabo está fazendo? Ele está, cada dia que passa, exigindo mais de nós. Cada dia que passa, ele está exigindo mais de nós. Ah, mas eu tenho a cabeça bem pequenininha, não quero saber. Amém? Mas eu não entendi, não quero saber. Amém? Está precisando, a coisa está apertada, e etc. E ele vem dobrando a carga. Quer dizer, é uma cabeça grande, uma capacidade enorme em cima da gente que... Quer dizer, nós estamos sendo obrigados a pensar igual ele. Nós estamos sendo obrigados a fazer, a executar o que ele quer que a gente executa. A nossa cabeça não está aguentando, não. Nós somos... Aí é onde entra. Onde Deus ia destruir a humanidade. Aonde a humanidade vai ser destruída? É aí. É exatamente aí. É que os homens vão à loucura. O mundo vai entrar em pânico. Uns vão destruir os outros. Nós vamos acabar com nós mesmos. Nós vamos engolir uns aos outros. A nossa cabeça não está suportando. A nossa cabeça não vai suportar, Godoy. Nós não vamos ter paz, sossego. Amém? Se você ficar uma noite sem dormir, você... No outro dia, já está cambaleando, você já está com labirintite, você já está com problema, você já está com problema. Vocês concordam que como que está sendo destruída a humanidade? Lá no Apocalipse fala, Deus destruirá os que estão destruindo a terra. E é uma maneira, porque a gente pensava que ia ser o mar. Oh, mas quem dera se fosse o mar, né? Se a pessoa vai pedir para que o monte caia na sua cabeça, quem dera se fosse uma pedra, um prédio caísse em cima da gente, quem dera se nós estivéssemos lá no avião que explodiu, que coisa, que bênção, amém? É, coitado daqueles quatro que não lamia, que escapou. É interessante a gente pensar isso, que feliz, bem-aventurado foi os que foram. Né? E o outro está lá satisfeito, porque nasceu novamente, tem outro aniversário, então, coitado. Né? A nossa cabeça não está suportando. A nossa cabeça não está suportando. Agora vem. Deus providenciou a salvação do homem. Olha que coisa tremenda. Deus providenciou a salvação do homem. Fazendo o quê, Serginho? Deus providenciou a salvação do homem. Fazendo o quê? Como foi que Jesus venceu? Como foi que Jesus venceu? Então, o que que Jesus era? Deus se fez carne, habitou entre nós e venceu. Então, ele era um homem. Um homem com a cabeça de Deus. Alguém falou aí porque já estava sabendo. Já copiou, já. Né? Então, um homem com a cabeça de Deus. Foi assim que ele venceu Satanás. Amém? Como que você vai ser salvo? Da mesma forma. A nossa salvação é isso, é exatamente isso, da mesma forma. A salvação é, a luz veio ao mundo, o evangelho, a salvação do homem, está aqui, ó. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos a cabeça de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Quando a gente, nós, quando nós estamos crescendo, nós estamos realizando um esforço, etc. Para quê? Para adquirir a mente. Subir um monte, né? Crescer na graça, no conhecimento. Tudo isso é o quê? Para quê? Para adquirir a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Deus. Pensar como Deus. Quando você começa a vencer o inimigo. Você começa colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Então pronto. Daí, gente, a importância. Você vê como é que é o problema da religião. Por que que a religião, então, é um mal terrível? Porque ela faz com que lá os escribas e fariseus, eles não tinham a mente de Cristo. Os escribas, os fariseus, eles não conseguiam pensar como Jesus pensava. E hoje, você pega assim as religiões, tudo aí, ó, e etc. ver se eles conseguem pensar, ver se eles conseguem ver como você está vendo, ver se eles conseguem ver como nós estamos vendo. Aliás, como nós estamos querendo ver, né? Como nós estamos aqui fazendo um esforço enorme, pedindo a Deus, orando, invocando a Deus para que nós tenhamos a mente, os olhos de Deus, para que nós vejamos as coisas de onde Deus vê. Porque isso é a nossa salvação. Por isso ele fala, o Evangelho é o poder de Deus. Olha para você ver como Deus usou esse poder para vencer Satanás. Qual foi o poder que Deus usou? E qual vai ser o poder que Deus vai destruir o mundo? Mesma coisa. Então, se você não conseguir entrar na arca, como que você entra na arca? Cristo é a arca. Entrar na arca significa isso. Então, Marcela, o seu esforço, o esforço do Vitor, o esforço meu, nosso, é assim. Amém? É com esforço que nós vamos conseguir fazer isso. Caso contrário, você não entra na arca e vai ser destruído. A sua cabeça vai estourar. Você vai ser destruído. A sua mente não vai suportar. Você vai ficar louco. O diabo quer colocar na nossa cabeça desse tamanhozinho uma coisa que não cabe. Ele quer fazer o homem pensar como ele. Ele é ruim, ele é mau. Ele é violento. Ele é opressor. Ele é opressor. Ele não tem misericórdia. Ele não quer saber se você está doente ou não. Ele não quer saber se a sua cabeça suporta ou não. Ele está dobrando cada dia a carga, está cada dia dobrando a carga sobre nós, exigindo cada vez mais de nós. E nós, se Deus não tiver misericórdia de nós, não abrir os nossos olhos e nós aceitarmos isso que Ele está fazendo, amém? Nós vamos ser destruídos. Amém? Gente, pensa nisso. Agora, se a igreja quiser entender, ajudar uns aos outros, ensinar, abrir os olhos, mostra, explica, faz tudo para que as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que faz com que as pessoas entendam o que Deus está mostrando para nós. Isso eu não estou inventando, não. Nós estamos orando, a gente está pedindo a Deus, tá? Nós estamos querendo entender. Nós também estamos amém? A gente está, a cabeça da gente, nós estamos precisando urgentemente. E a nossa salvação é essa. Então não é só entender aquele quadro, é pegar aquilo ali, trazer para dentro de você, para a sua vida, e começar. Não foi assim que Jesus ensinou. Não foi assim que Jesus ensinou. O esforço que eu tenho que fazer, no sentido de exatamente executar aquilo que ele está. Lá é a cabeça, Ali é o poder de Deus. Aí ficava pensando, né, reunia para buscar poder de Deus, reunia para buscar poder. Subia no monte, lá estava para buscar poder. Quem poderia entender, naquele tempo, que esse é o poder de Deus? Né? Essa é a fé que vence o mundo, é a fé que vence o mundo. Então, ou eu venço ou o mundo me vence. E isso está acontecendo. Hoje, a diferença de hoje para ontem, é que hoje é mais evidente. Vai chegando um ponto que todo mundo vai reconhecer. É o diabo que destruiu o homem. O diabo conseguiu. Né? A diferença de ontem para hoje é que hoje está mais evidente, mais claro isso que nós estamos falando. Amanhã vai ficar mais claro ainda. Depois, mas, aí todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É, realmente nós não percebemos como foi que o diabo conseguiu nos enganar durante todo esse tempo. E agora não vai ser fácil. Nós já estamos num estágio. Nós estamos muito envolvidos com o mundo, com o sistema. Nós já estamos muito envolvidos. É, tá. Nossa doença está muito avançada. Agora, para nós recuarmos e voltar atrás, e etc., E aplicar o Evangelho na nossa vida, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Por isso que Deus falou, nos últimos dias, será que alguém vai conseguir se salvar? Ou seja, será que alguém vai conseguir entrar na arca? Será que alguém vai conseguir pensar como Deus pensou? Amém? Pronto. Podemos curvar nossas cabeças. Vocês concordam? Então, meu filho, o Evangelho continua sendo... É. A paz... É, ontem nós estávamos... Deus tem falado muito, está bom demais, eu estou assim, né, a gente tem vivido, mas tem sofrido, mas parece que quanto mais Deus fala, mais explica, mais mostra, mais a gente fica perplexo, né, diante. A gente fica assim, e agora? E agora? Ontem estava orando aqui, a Carmen teve uma visão interessante, e até quando terminamos de orar, eu falei para eles, ó, hoje Deus não falou comigo. Deus não falou comigo hoje. Não foi? Aí eu falei, mas depois quando ela começou a falar a visão, eu falei, não falou. Agora que eu entendi. Ele falou, só que eu não entendi. Mas aí tinha falado. Quando eu expliquei para ele, eu falei, ó, mas era barulho demais, barulho. Tal, pessoal conversando alto aqui em volta, e etc. E tal, e passa carro para lá, carro para cá. Mas estava tanto barulho, que estranho, né? Por mais que a gente tivesse desligado, tudo que... Aí ela viu uma pombinha, e a pombinha sentava ali, de repente a pombinha assustava, voava para cá, e a pombinha assustava, voava para cá, e a pombinha ficava procurando um lugar onde ela pudesse ficar. né? Eu não estava conseguindo. A pombinha não parava na minha cabeça. Ela não parava na minha cabeça. Eu estava... Por fim, eu comecei a pedir. Eu pedi a paz. E eu... né? Perdi a paz. Perder a paz é a pombinha voar da sua cabeça. Perder a paz é o Espírito Santo. Isso aí. A perturbação é tanta, a tribulação é tanta, que a gente vai perder a paz. E sem paz, nós não resolvemos o problema. Então, qual era a vontade minha? Sair e gritar, e apelar. Mas para de falar alto aí, rapaz. Para disso, para daquilo, e etc. Eu, né? Ou então fechar o portão lá, travar, fazer qualquer coisa. Eu estava a ponto de apelar, mas Deus providenciou aquilo, aquele momento, exatamente para você entender. Você imagina, isso aqui, coisinha pouca, me tirou a paz? Coisa pouca. Barulho, o barulho me tirou a paz. Imagina então, né, a situação que está lá o presidente da Odebrecht, o Renan Calheiros, Michel Temer e outros mais. Né? A paz. Estando em paz, Deus conservará em paz aquilo cuja mente. Tá? Mas eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer a minha oração. Eu não conseguia entrar em comunhão com Deus. Era muito barulho, era muito barulho. E aí, a visão depois mostrou, eu falei, então eu entendi. O que, que Deus estava falando comigo? Exatamente, era a respeito da paz. Amém? Nada pode nos tirar a paz. Tirou a paz? Tirou Deus. A paz é Deus. Eu não posso perder. Então, o que eu estou falando? Estevão estava com essa cabeça quando ele foi apedrejado. Jesus estava com essa cabeça quando ele foi crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo com essa cabeça. Paulo foi decapitado com essa cabeça. Em paz. Em paz. Tranquilo. Eu estou indo para Jerusalém. É a última viagem, eu não vou voltar. Deus já me revelou o que vai acontecer comigo lá, etc. Eu estou indo em paz, estou indo, estou tranquilo. Né? Amém, gente? Deus conservará em paz aquele cuja mente é igual a dele, aquele que pensa como ele, aquele que quer, pensa como ele. Por isso que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. É. Eu não faço nada se o Pai não fizer. O Pai não faz nada sem eu. Interessante, né? Eu e o Pai somos um. O Pai não faz nada sem eu. E eu não faço nada se o Pai não fizer. Então, eram os dois, a unidade. Então, aí, o pequenininho vai ser igual. Esse, com certeza, sempre vai ser. Por mais que ele quer que nós sejamos igual a Ele. Exatamente Ele quer que nós sejamos igual a Ele para nós vencermos. Foi, eu venci o mundo. Se você crê em mim, você vai fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Ou seja, você vai ter o meu poder, a minha capacidade, você vai ter a minha cabeça. Que coisa boa, não é não? Tremendo. Eu acho, né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Né? Aí você vai, então, vendo, imaginando, pensando, como que o mundo está sendo destruído. O que está acontecendo? Né? Eu fico pensando, de repente, o anticristo, quer dizer, um homem com a cabeça da serpente, sob a eficácia de Satanás. Tudo que o anticristo faz vai ser sob a eficácia de Satanás. Assim como Jesus e Deus eram um, o anticristo e o diabo também, sob a eficácia de Satanás. Então vai ser um homem com a cabeça do diabo. Adói. Já pensou? É muita coisa. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. E eu vejo como o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, porque é tão simples. O plano de Deus para salvar o menor, o mais simples, o menor dos homens. O Evangelho está ao alcance dele. O menor dos homens, o Evangelho está ao alcance dele. Por isso que o Senhor desceu, desceu. Desceu onde o mais baixo poderia descer. Se humilhou, né? Onde nenhum homem seria capaz de se humilhar. Para quê? Para que o Evangelho se tornasse acessível ao menor dos homens, ao mais simples dos homens. Na verdade, Senhor, é um mistério mesmo. É um mistério, é um grande mistério. E é a nossa salvação. Esse é o mistério de Deus. Essa é a palavra, a espada que realmente ferirá definitivamente a serpente. Deus, o jeito de Deus, o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Graças nós te damos, Senhor, né, por essa salvação. Esse jeito que o Senhor fez para nos salvar. Deus se fez homem. Deus se fez carne. E adquiriu de volta pensamento de Deus para o homem, para que o homem pudesse ser capaz de vencer. tem misericórdia de nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Dirija o nosso coração. Escuta as nossas orações. Com certeza, muitos irão orar ao Senhor pedindo ajuda. Muitos irão querer, desejar, fazer como o Senhor fez. Assuma o controle de uma vez por todas a nossa vida. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, hoje, consciente. Hoje é uma entrega consciente, uma entrega feita com consciência. Entregamos ao Senhor as nossas vidas, nas mãos do Senhor. Oferecemos, Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, na esperança de que a gente possa ser útil a Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.